Oi, gente, aqui é Maju Coutinho falando. Hoje eu assumo o posto da Renata Capucci para apresentar uma edição muito especial do podcast do Fantástico. É que a lei de cotas, que mudou a cara das universidades federais do país, está completando 10 anos. Em uma reportagem especial sobre esse tema, nós conversamos com alunos que acabaram de entrar na faculdade, jovens que já estão estudando e profissionais que se formaram pelo sistema de cotas. E neste episódio, você vai ouvir trechos exclusivos da entrevista que um dos cotistas mais famosos e ilustres desse país deu para a produtora do Fantástico, Gabriela Rocha. Gil do Vigor conta como a sua vida foi transformada pelo sistema de cotas. Isso é fantástico!
Vamos começar.
Tá bom.
Você sempre estudou em escola pública?
É, eu sempre estudei, né? Porque acho que é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Eles não têm como pagar. Eu sempre quis estudar em escola particular, escola privada, por eu entender que tem uma diferença no ensino. Mesmo criança, eu já tinha essa noção, mas minha mãe tinha que cuidar de três crianças sozinha, assim, meu pai. Então, a gente era a única forma que tinha era depender da escola pública e agradecer a Deus por ter. Eu sempre fui um apaixonado pelos estudos. Quando eu era criança, era tão interessante que minha irmã não gostava de estudar e eu adorava estudar. Então, quando a gente entrou na primeira escola, foi aqui em São Paulo, inclusive, eu fui para aula um dia, fiquei todo feliz, já querendo ir no outro dia, nem dormir direito, minha irmã pegou conjuntivite. E por conta disso, eu poderia estar também e não pude ir para a escola. Eu comecei a chorar. Minha irmã feliz que não ia para a escola, que estava doente, e eu triste, chorando. Então, assim, acho que desde criança eu sempre tive esse amor aos estudos, à escola. Porque eu queria estar na escola, eu queria estar doendo, mas eu queria estar na escola.
E aí, quando que surge essa vontade, assim, o que, que eu vou escolher fazer? Eu vou entrar para uma faculdade, como é que é?
Na verdade, é o seguinte, quando eu estava próximo de entrar e terminar, a gente falava terminar os estudos, né? Acho que para uma realidade muito carente, a gente falava terminou o ensino médio, terminou os estudos. Então, eu estava perto de terminar os meus estudos, né? Bem falando na linguagem mais popular. E eu pensei, será que eu consigo? Será que dá para acontecer? Então, eu já tinha tentado escolas técnicas, tinha tentado outras coisas, não tinha dinheiro para pagar. Então, ou era a Universidade Federal, ou não era, porque a nossa condição era zero de conseguir arcar com os custos de uma faculdade. Então, foi aquele livro, não sei, não sei. Eu comecei a pesquisar cursos na internet, curso de matemática, curso de física, curso de química. Eu tentei química industrial para o ensino técnico, médio técnico, né, de várias escolas técnicas que tem, mas acabei não sendo aprovado, assim, de uma maneira muito, acho que divina, acho que foi Deus, me faltou muito pouco. Então, tentei química. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a analisar o que eu gostava e o que eu não gostava. Quando eu percebi, depois do ensino médio, que eu odiava química, eu detestava física, eu falei, rapaz, física e química não dá para mim. Inclusive, ainda bem que eu não passei no ensino médio técnico, porque teria dado ruim. Mas eu amava matemática. Aí eu fui para o curso de matemática. E pesquisei durante o tempo, achava que ia ser matemática, até entender que também não queria matemática. Porque tinha outras áreas da matemática que eu não gostava tanto. Eu gostava de uma matemática mais financeira, eu pensava em trabalhar em banco. Até eu assisti um filme, Em Busca da Felicidade, com Will Smith, maravilhoso, que ele falava sobre sonhos, sobre tanta coisa legal, sobre tanta coisa importante. Que era, acho que eu me via muito naquele filme, naquele, com tudo que eu já passei. E eu falei, rapaz, acho que um curso que estuda a Bolsa de Valores é para mim. Então, eu comecei a pesquisar cursos relacionados à Bolsa de Valores. Minha pesquisa só parou em dois. Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. E eu fui para o vestibular. Eu pesquisei a nota de corte mais alta. Porque eu tinha uma coisa comigo de ser muito competitivo. E se eu passasse, eu queria passar em algum que tivesse uma nota de corte mais alta. Loucura da minha cabeça, né? Assim, não tinha nada a ver com nada, mas era loucura. Então, nessa loucura de querer passar o que tinha nota de corte mais alta, eu escolhi Ciências Econômicas manhã. Eu queria também fazer missão da igreja. Porque eu estava na idade de fazer missão. Eu fiz um acordo com a minha mãe de que se eu passasse no vestibular, eu não ia para a missão. Se eu não passasse no vestibular, eu ia para a missão, voltava na missão, depois de 2 anos, e então prestaria novamente o vestibular para tentar passar. Então, eu queria sempre uma dificuldade, porque eu gosto disso, e o outro é porque era mais fácil de eu não passar para poder ir para a missão. Então, foi aquele processo. Eu quase não consegui fazer a inscrição, enfim, por vários motivos, mas acabei fazendo a inscrição, fui fazer a prova, né? Manhã falou, vai fazer e tal. as pessoas já sabem aquela história que eu não levei o RG para poder não passar, e ela lembrou do RG, correu, me deu. Passamos várias coisas, mas eu cheguei lá, fiz a prova, consegui ser aprovado e comecei minha jornada acadêmica.
Mas aí você já entra como um beneficiário de uma cota ou não?
Não. O que acontece, né? O sistema de cotas, ele era relativamente assim, eu não consegui entender muito bem como é que funcionava o sistema de cotas, mas naquela época, então comecei a pesquisar como é que eu poderia de alguma forma, né, me vigorar mais, porque eu vinha de um ensino público, e eu entendi o sistema de cotas, que foi em 2010, porque o meu sistema de cotas, ele foi específico, acho que não sei se ele foi o único ano que teve isso, foi em 2010, e ele tinha esse. Porque alunos oriundos de escola pública, o que, que a gente podia fazer? A gente tinha a opção de pedir a cota e dentro desse sistema de cotas, a nossa nota ela era crescida em 10%. Ou seja, meu argumento de classificação tinha sido 5.0 alguma coisa e eu sendo cotista, sendo oriundo de escola pública e preto, eu poderia solicitar a cota e esse sistema de cota aumentaria meu argumento de classificação em 10%. Inclusive, eu estava vendo hoje, encontrei minha lista de classificação ontem. E eu vi lá que eu fiquei arrasando. Foi 5.430 e pouco que eu passei. Então, assim, com a cota, né? E quando eu fui analisar meu resultado, que eu consegui solicitar o sistema de cotas, e depois eu vi que eu fui aprovado única e exclusivamente porque eu era cotista. Porque sem o acréscimo dos 10%, eu não entrava na lista de aprovados do meu curso. Então, o sistema de cotas ele fez com que eu entrasse e fosse apresentado ao mundo da academia e trilhasse esse caminho. Porque quem diria que um menino que quase não entra no vestibular, que chutou numa prova, que precisou entrar porque era cotista, hoje seria um PhD, um estudante de PhD em uma das maiores universidades do mundo. Então, eu sou apaixonado pelo sistema de cotas porque ele é capaz de transformar vidas. Eu falo que nós temos diversos cientistas, pessoas boas, conhecimento, que são perdidos no nosso país porque as pessoas não dão oportunidade. Porque a gente que é pobre, a gente que é preto, a gente que vive nas periferias, a gente não acredita no nosso potencial. Porque o sistema faz a gente acreditar nisso. É tudo tão difícil. Eu fiz um vestibular em que eu não passei diretamente falando. Então, o sentimento que eu tinha era que eu era incapaz perante os outros alunos. Porque qual é o potencial que eu tenho se no vestibular eu já provei que eu era um dos piores que estão entrando naquela turma? E eu saio de lá como o melhor aluno da turma, porque eu comecei a tirar 10, que eu também não vim do lixo, para perder para a bascula, meu amor!
E aí, tá, você entra e fala, fui aprovado. Tá, desse momento, como é que foi?
Me lasquei. Então, o que acontece, né? Quando a gente é aprovado, a gente tem que comprovar que a gente, de fato, merece, né? Porque o sistema de cotas, ele é restrito a um grupo específico. Hoje em dia, esse sistema ele é um pouco mais diverso. Eu adoro acompanhar, inclusive, o vestibular dos meus amigos, da minha mãe, do meu irmão, das minhas irmãs, quer dizer, eu acompanhei todos. Eu escrevo eles nos vestibulares, eu olho as notas, eu olho o sistema, eu faço as afirmativas, eu faço tudo, né? Então, eu comecei a entender melhor o sistema, como ele foi estruturado, a forma como ele é extremamente assim, abrangente, porque acho que é um problema que nós temos. Ah, Gil, o sistema de cota, ele resolve o problema de desigualdade que a gente tem na educação do nosso país? Não. Mas nós precisamos hoje remediar e resolver um problema que ele é muito mais grave, é na educação. A gente precisa investir mais na educação, a gente precisa trabalhar forte na educação para melhorar isso. Mas quando a gente não consegue gerar... Como é que eu posso falar assim? Igualdade para todo mundo, para que a gente consiga competir de igual para igual, o sistema de cotas ele faz com que a gente consiga resgatar muita gente que está em condições desiguais, mas que quando é colocado numa situação de igual para igual, ele consegue mostrar o valor dele. E é legal falar, porque assim, mesmo a gente entrando junto na universidade, eu não tinha carro, eu pegava ônibus, eu tinha que trabalhar, eu não tinha assim, comida direito para poder dar aquela vigorada. Eu queria ir para uma festa, eu queria ir para um congresso, e eu nunca consegui nada disso. Porque mesmo entrando na universidade, eu tinha que ralar muito. Mas só de entrar na universidade, eu tinha assim, aquela gana, sabe, de estar ali, de vigorar. Inclusive, tem vários trabalhos em economia que mostram que os alunos que são cotistas, que entram nas universidades públicas, eles têm uma taxa de evasão menor do que os alunos não cotistas. Porque a gente vê aquela cota e aquela oportunidade de ingressar na universidade como uma chance tão única na nossa vida que a gente agarra e a gente não solta, meu amor, por nada nessa vida. E acaba que a gente consegue ver isso em dados de pesquisas sérias em economia que mostram claramente isso. Então não é só uma questão de, tipo assim, tem que ter o sistema de cotas. que o sistema de cotas ele é eficiente. Ele está trazendo para a universidade pessoas que são dedicadas, que querem e que não teriam outra oportunidade de conseguir aquilo e se desenvolver se não fosse o sistema de cotas.
E aí você falou de um problema que é fundamental, que é a permanência, né?
Isso.
Não basta você ingressar, você para conseguir chegar
ao final,
você tem que se alimentar, você precisa comprar livro, se deslocar, às vezes conciliar, a maioria das vezes conciliar com o trabalho, né? Então, como é que foi para você essa como é que você equilibrou esses pratos?
Rapaz, olha, ele quase que quebra, você assim um monte de vezes, que assim, eu chegava, eu lembro como se fosse hoje, eu estudei no período da manhã, então eu pensei que o trabalho ia pedir para eu escolher entre a faculdade e o trabalho. Infelizmente, eu precisaria escolher o trabalho, fazer parte também do meu plano de fazer a missão naquele... Ah, entendeu? Eu estava tudo no truque aqui, ah, tudo no truque. Então, estava com esse plano, né? E a empresa simplesmente me liberou metade do expediente para eu estudar. Eu falei, Deus, por quê? Eu queria... E eu entendi que, na verdade, esse era o objetivo, era eu conseguir focar na educação. Só que assim, eu chegava na faculdade de 7 da manhã, meio-dia eu saía, tinha que correr para o trabalho, chegava no trabalho, levava uma marmita, almoçava no trabalho, e eu só conseguia fazer isso porque o trabalho, além de me liberar meu expediente, eles dobraram as minhas passagens, para que eu conseguisse ir para a faculdade e da faculdade ir para o trabalho, porque senão nem isso eu conseguiria, porque o meu dinheiro era contado para aquilo, então... Eu ia para a faculdade, saía correndo, ia para casa, chegava para o trabalho, chegava lá, eu almoçava, né, minha marmitinha, eu era boia fria, mas eu esquentava no micro-ondas, era boia quente. Então, assim, esquentava no micro-ondas, comia correndo, sentava lá e começava a trabalhar, largava 5h30, 5h30 eu largava, ia para Paulista, no Janga, que era longe, era tem quase 2 horas de ônibus, quase, porque tinha que pegar em casa. Tinha dia que eram 3 horas. Era bem longe, porque tem que pegar 3 ônibus para chegar em casa. Era o Parnamirim, depois o Barro, depois o Pelópidas. Só quem viveu sabe. Então eram 3 ônibus para poder chegar em casa. Então chegava morto, chegava às vezes 7h30, 8h, super cansado. Só que lembra que 2 horas ou mais? Então para chegar na faculdade às 7, tem que sair de casa às 5. Só que eu cheguei em casa às 8, 8 e pouca, precisava estudar um pouquinho, dormir e já acordar para ir para a faculdade no outro dia. Isso no começo. Durante o processo, eu consegui fazer missão, tranquei o curso, eu retornei. Aí o trabalho também falou, né? Aí tu dá teu corre, aí eu tranquei o curso, mudei o curso para o turno da noite. Então eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. Saía, pegava dois para chegar na faculdade. Chegava em cima da hora da aula, que era 6h40. Era o tempo que eu corria, voava. Então, terminava a aula, eu corria, tinha que enfrentar mais 3 ônibus para chegar em casa. Então, chegava na faculdade super corrido, não tinha tempo de estudar, saía da faculdade, pegava 3 ônibus, chegava em casa meia-noite e pouca, um lugar super, assim, na época era bem, estava uma onda de assalto muito grande, eu morria de medo, eu orava a Deus, descia, chegava em casa meia-noite, tinha que passar mais 1h30, 2 horas, estudando para acordar às 5, para conseguir ir para o trabalho. Então, era essa vida frenética todos os dias. E tem hora que eu pensava que eu não ia conseguir. Porque pobre, sem oportunidades. Eu acho que é legal falar para as pessoas, porque a gente fala sobre educação, e a educação ela te abre portas e ela te dá sonhos. Só que às vezes a busca pelo sonho da formação ela é tão difícil para um grupo específico de pessoas, que a gente sabe que são as pessoas que são desfavorecidas, que você começa a questionar se vai valer a pena. Se vai valer a pena sofrer, se vai valer a pena as noites sem dormir, sem sair. Final de semana eu não podia sair com meus amigos. Eu saí uma vez ou outra na vida, esporádico, porque eu tinha que estudar. Eu tinha que descansar. Chegou uma época que a mãe falava que eu era um zumbi. Porque só tinha a minha cara e os ossos. As carnes tinham ido-se embora. Então assim, e eu entendi aquilo. A mãe falou, meu filho, vai descansar. Então assim, ou eu saía para me badalar uma vez na vida, ou eu ia descansar. Eu tinha que descansar. Mas às vezes eu me revoltava, queria ir para uma balada, ia, morria. Porque era assim, o único dia que eu tinha para descansar tinha, porque o domingo era da igreja, o domingo eu passava o dia inteiro na igreja, fazendo atividade da igreja, ia para o coral. E o sábado também ia no instituto da igreja, que eu tinha aula. Então assim, era aquilo ali, muito corrido, mas eu tinha um objetivo final e eu sabia que eu precisava seguir, porque eu consegui entrar na universidade, foi um presente que eu recebi. Então, eu precisava valorizar esse presente. Então, eu agarrava. Mas, assim, entrar é difícil. Permanecer acaba sendo um pouco mais difícil. porque a gente passa muita barreira. E uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, a gente estava numa aula, eu no primeiro semestre, super animado, achando que eu ia arrasar, todo feliz, e eu sou de falar. Eu não escondo dúvidas, porque assim, meu amor, eu tô na aula. Tem um professor, ele vai ter que tirar minha dúvida, viu, querido? Enquanto eu não souber, pode ser professor, professora, pode ser quem for, pode ser o Papa me dando aula. Ele vai ter que ficar ali, eu vou ficar perguntando, e eu vou perguntar, e eu vou perguntar. Mas naquela época eu não sabia, eu nunca tinha passado por nenhum preconceito social. Então, como eu entrei, eu vim de uma escola pública que não me deu base acadêmica, ainda mais matemática, para o curso que eu estava vendo, que era limite, integral, derivado, um monte de conta. Eu disse, Jesus, o que é isso? Derivar? Eu tinha um sinal assim muito doido. Eu disse, meu Deus, era o integral. Ai, o que é isso? A loucura. E eu nervoso, todo me tremendo. Comecei a estudar. E eu comecei a perguntar à professora. E nesse dia eu estava inspiradíssimo, perguntando, ela falava, eu, ai, isso, professora, entendi. Professora, ela interagindo, ela falou assim, Gilberto vai tirar 10. Hoje ele chegou assim, aquecido. Aí um carinha responde assim, no dia que Gil tirar 10, a turma inteira já está formada. E aquilo acabou comigo, porque eu saí, eu já queria desistir do curso, eu queria desistir daquilo. Porque eu sabia da minha realidade, por eu ser um menino pobre, por não ter tanta chance, por não ter base. Eu estava enfrentando um curso que ele é essencialmente elitizado. A gente está falando de economia. Então, assim, tinham várias pessoas que, para ele, foi uma super brincadeira, mas me ofendeu e eu quase desisti do meu curso. E aquilo me pegou muito, porque eu falava, caramba, eu sou o pior da turma. Eu sou o pior porque eu sou burro. Mas não era problema do que eu era ou do que eu não era. É porque eu estava competindo em condições desiguais. Ele tinha base, ele teve preparo, eu tive nada. Meu preparo foi Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus no meu coração, um sistema de cota ali, vamos embora. Então, assim, foi muito interessante esse processo que eu passei, porque me fez entender muito sobre quem eu sou, o quanto eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom sim, que ele tem que dar cara. Mas alguém fala, dá um baile, uma desculhambação, que também ninguém tem que aguentar nada calado, não. Porque se eu fosse outro, eu teria dado um baile, uma desculhambação. Mas eu acho que quando a gente sofre alguma discriminação, dói tanto, que mesmo o nosso... Eu sou do baile, vice-amiga. Eu não sou de esconder baile, não. Eu não sou de esconder baile, não. Mas acho que eu não esperava aquilo dali, que eu não consegui falar nada. Paralisa. Então, eu não tinha reação como fazer alguma coisa naquele momento. Mas aí eu consegui dar a volta por cima e eu tirei um 10. Escuta! A melhor parte, o plot twist. Quando eu tirei 10, quem tinha desistido do curso? Ele! Tchau, baby! Chora, querida! Então, assim, e ele desistiu do curso... Por, sei lá, o motivo dele, e eu tava lá tirando o meu 10, não tirei um não, eu tirei vários 10. Eu já tô na UCT, fez, oh, hello, hello, I'm sorry, ai!
Você tocou nesse ponto desse comentários e tal, as pessoas te olhavam estranho?
Não, olhavam, tem várias pessoas que olhavam diferente por conta da roupa, a gente sabe, o meu jeito também. Eu sempre fui um menino muito aberto, muito dado. Então demorou até as pessoas conseguirem me aceitar, me entender como um grupo. Eu fui aceito, em algum momento, assim, eu fui aceito, eu comecei a quebrar isso. E foi super legal ver as pessoas também se abrindo. Eu acho que a gente está vendo um momento no nosso país que a gente está falando muito sobre aceitar o próximo, entender as diferenças. Então eu era um diferente ali. Então eu tenho vários amigos que tinham uma vida totalmente diferente, que eles eram privilegiados, que eles não entendiam quão privilegiados eles eram, até eles conversaram comigo, ouvir minha história e falaram assim, caramba, Gil, eu não fazia ideia das coisas que você passava, chorarem comigo, me abraçarem e falaram assim, pode ficar na minha casa. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que ela era maravilhosa, gata, galega, tal, toda poderosa na faculdade. E assim, quando eu fiquei amigo dela, era super humilde, uma menina assim, incrível, a Camila, super humilde, super incrível. E quando eu contei minha história pra ela, ela falou assim pra mim, semana de prova, você não vai pra sua casa, você vai dormir na minha casa. Só que eu não ia, porque senão, né, mãe é ciumenta. Mas ela falou, você vai dormir na minha casa, Gil. Como é que tu consegue vir fazer prova pegando 3 ônibus, dormindo 30h, 1h para acordar às 5h? Não faz sentido, não tem... Como é que teu cérebro consegue processar as informações para que tu esteja bem? A gente está falando de provas, de avaliações, que isso exige muito um preparo intelectual, uma calma. A gente tem que estar descansado. E eu não, era no arrojo mesmo ali, era na lapada. Vinha sem dormir, pegava ônibus, chegava todo suado, o povo gritando, o povo batendo, enfrentando fila, subindo com tudo, para chegar lá todo acabado, sentar, concentrar, fazer uma prova de cálculo, uma prova de álgebra linear, fazer uma prova de análise real. Então, assim, e depois de ter levado lapada de ônibus, de disso, daquilo, do trabalho, de ter falado com não sei quem, com um cliente que gritou comigo. Chegou uma época que o meu emprego conseguiu com que eu fosse locado dentro da universidade. Então, uma servidora da universidade chegou para ser atendida por mim e eu falando, ela falando sobre os benefícios que tinha na universidade, que era o clube. O clube era um benefício da Universidade Federal de Pernambuco, que é para os funcionários, para os alunos. E nessa conversa, como ela sabia que eu era terceirizado, que eu não era da universidade, que eu não era servidor, eu falei que... Ela falou que queria fazer inscrição para usar o clube, não sei o quê, e não era nem meu departamento. Ela estava comentando, e nesse comentário que ela fez junto comigo, que ela estava fazendo plano de saúde, comentando do clube, não sei o quê, eu falei, ah, eu também, inclusive, preciso começar a fazer minha natação aqui no clube. Ela falou, você não pode, porque é só para servidores e alunos. E eu falei, mas eu sou aluno. Ela falou, não é aluno. Me prove. E minha irmã estava do lado, minha irmã queria bater nela, que minha irmã trabalhava comigo, minha irmã quis bater nela, ela olhou assim. E eu falei, calma, minha irmã. E eu, calmo, por incrível que pareça, abri o meu SIGA, que as universidades federais, elas têm esse sistema, né, de registrar que você é aluno e tudo mais. Peguei o meu comprovante e joguei na cara assim, e ela ficou calada. Mas eu precisei provar que eu era aluno porque ela não acreditou. Ela olhou para mim e falou, você não é aluno da universidade. Eu falei, eu sou aluno, senhora. Ela falou, não acredito, me prove. Eu precisei provar ela, simplesmente talvez por conta da minha roupa ou da minha aparência. Talvez ela criou um estereótipo na mente dela do que era ser aluno da universidade ou a necessidade que ela tinha de se colocar como superior. Só que eu passei isso e vários amigos meus que têm a mesma situação que eu acabaram passando em situações diferentes, em momentos diferentes, algum tipo de discriminação. Então é importante falar, os cotistas eles entram na universidade para colocar talento, para agregar talento, para a gente recuperar cientistas. Mas o que a gente faz dentro da universidade é muito difícil. Por isso que eu falo, né, que o meu período da graduação foi extremamente importante para mim, porque eu amo a universidade onde eu estudei, os professores foram incríveis, não teve nenhum professor com nenhuma atitude assim, racista ou preconceituosa para comigo. Eu sempre fui muito bem tratado, muito bem acolhido, porque eu infernizei a vida de todos. Eu fui na sala de todos os dias que eu podia. Eu mandava 500 e-mails de 2 da manhã. Teve um professor meu, Kibari, que às 2 da madrugada eu mandava dúvida para ele pelo Facebook e ele me respondia. Ele tirava minha dúvida pelas redes sociais 2 da madrugada. E assim, eu sou apaixonado por ele, eu fico até emocionado de falar, porque tinha hora assim que eu me questionava, né, com meus amigos, eu falava assim, caramba, esse professor deve me odiar. Porque ele não sabe, mas eu não tenho um outro horário para tirar dúvida. O horário que eu tenho é de madrugada. Eu não consigo ir na sala dele, porque eu tenho que trabalhar. E o horário de aula que ele tem na universidade não combina com o meu. Eu tinha que ter muita coragem. Mas eu mandava, porque eu preferia ser o chato ou insuportável do que não aprender. Então, assim, é muito difícil para todos nós ter que passar por isso. Mas eu segurava firme no meu objetivo, eu falava, eu quero terminar a graduação, eu vou entrar no mestrado, eu vou entrar no doutorado, eu vou fazer o PhD e um dia eu vou conseguir ajudar esse país, que era o meu objetivo desde sempre. Eu sempre fiz muita coisa, eu falo para minha família que eles eram o meu primeiro objetivo, mas o meu segundo objetivo era retribuir para o Brasil, sabe? Eu não sou o mais inteligente, acho que eu nunca vou ser, acho que não precisa. A gente não precisa ser o mais inteligente, a gente não tem que ter todas as respostas, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente consegue contribuir com pouco que a gente tem. E eu falo que eu tenho um pouquinho, mas esse pouquinho ele pode ajudar, ele vai ajudar o Brasil. E eu fui não só cotista na graduação, como eu fui bolsista no mestrado e no doutorado. Então, eu venho do sistema do governo, né? Eu sou um produto das políticas públicas federais da educação, porque se não fossem as bolsas, eu fui bolsista da CAPES. Se não fosse a Bolsa CAPES, eu não conseguiria ter feito meu mestrado. Eu fui bolsista FACEP, que é uma bolsa estadual, que se não fosse a FACEP, eu não teria conseguido ter feito 3 anos de doutorado. Então, eu sempre fui pessoa que precisou de programas sociais. Eu fui bolsista, recebi Bolsa Família. Mãe foi beneficiária. Então, assim, os programas sociais, eles sempre foram, de alguma forma, extremamente importante na minha vida, porque eles me dão a oportunidade de estudar. O Bolsa Família me ajudava a estar na escola. A cota me ajudou a entrar na universidade. E as bolsas dentro da universidade me ajudavam a me manter na universidade. Então, eu falo que os programas sociais, eles sempre estiveram ao meu lado. Eu sou o reflexo de programas sociais. Eu sou um resultado disso. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas que sejam também esses produtos. E se o povo falar que eu estou falando sobre a educação demais, vão ter que aguentar um pouquinho mais ainda. Porque a educação é a chave para melhorar o nosso mundo, o nosso país, o nosso planeta. A gente tem que salvar o Brasil, salvar o mundo. Acho que, às vezes, de nós mesmos, sabe? Talvez de uma ganância exacerbada, de querer muito isso, de querer... A gente precisa focar no que é mais importante, sabe? Que são as pessoas. E por isso que a gente foca na educação. Porque a educação, ela tira as pessoas de situações de vulnerabilidade. Tem uma escritura bíblica que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu falo que esse libertar não é o libertar da Bíblia só, que você está em pecado. Eu falo assim, que é libertar. Olha que legal você saber o que é câmbio. Olha que legal tu conseguir fazer teus investimentos. E se alguém tentar te enrolar, tu falar assim: rapaz, olha, eu sei o que tu está falando, tá querendo me enrolar. Dá dois tapas na cara da pessoa. Ou então briga com a pessoa. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ela liberta em tudo. Eu falo que o conhecimento e a educação é essa libertação. Libertação das pessoas que tentam nos usar como manobra para conseguir uma coisa ou outra. Eu falo que o conhecimento, ele sempre vai ser a chave de muita, de tudo para o nosso país e para o nosso mundo. Então, as pessoas, elas precisam ser libertas, sabe? Liberta da ignorância, que eu acho que não tem pandemia. Acho que a pior pandemia é a ignorância. Então, a gente precisa libertar as pessoas. E a vacina dessa libertação específica é a educação. Por isso que eu falo, eu friso, eu sou tão grato por ser um exemplo da educação que deu certo, que dá para mostrar que através da educação a gente consegue alcançar todos os nossos sonhos, obviamente, se a gente tiver todo um aparato também que permita isso. Mas a chave sempre vai ser a educação.
E é, você teve uma oportunidade, né? Você acabou ficando conhecido através do reality, do Big Brother. A sua história veio à tona, todo mundo sabia, né, dessa sua história. De você ter, inclusive, a notícia durante, né, de que você tinha passado, durante o reality. Você, enfim, está fazendo sucesso com várias outras possibilidades e mesmo assim você quis seguir com aquele seu objetivo. O que que isso quer dizer exatamente?
Então, eu tenho muita preocupação também com isso. Eu acho que quando fui pro PhD, eu comecei a me perguntar durante o PhD se eu estava lá por causa das pessoas. Eu demorei muito tempo para me aceitar, porque eu vivia em constante processo de tentar agradar o outro. Era por tem que agradar o povo da igreja, tem que agradar não sei quem, tem que agradar não sei quem. E isso me cansava. Porque acho que a gente tem que ser feliz, a vida é uma só. Eu tenho que ser feliz, você tem que ser feliz, todos nós temos que ser felizes. E eu tenho, gente, muitas pessoas não sabem, mas eu faço doutorado, fazia doutorado no Brasil, estava no terceiro ano, poderia simplesmente encerrar o meu doutorado, isso não teria problema nenhum, não teria colocado a educação nem de lado, né? Eu teria formado, seria um doutor em economia e isso continuaria debatendo e trabalhando. Só que quando eu voltei para tirar minhas férias, nesse processo que eu tranquei o curso, foi quando eu me perguntei, de fato, por que eu estava aqui. Se eu estava, de fato, fazendo, lá no caso, fazendo um PhD para agradar as pessoas ou para realizar um sonho. Porque, inicialmente, meu sonho sempre foi ajudar minha família, né? Mudar a vida da minha família. E, claro, ser um PhD e uma das melhores do mundo seria, tipo, tudo para conseguir. Seria, tipo, um trator passando assim, agora você vai conseguir o que você quer. Eu já tinha realizado esse sonho, só que eu entendi que, primeiro, eu sou apaixonado por economia. Eu sou quase, sabe, o prazer que a gente tem? Eu falo, né, até o povo aqui fala, Gil, não fala, mas eu falo mesmo, né? Já teve dias de eu ter meus rolinhos para fazer meus nhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonh tenho prazer em estudar, prazer real, é quase físico, sabe? Quando eu estou sendo desafiado, fazendo, pesquisando, quando eu estou estudando, criando meu modelo, pesquisando, lendo artigos sobre política, sobre crime, sobre violência, sobre vários setores da economia, porque a economia ela é vasta, e eu sou um pesquisador de política econômica e de crime, então é minhas áreas de pesquisa, eu sou apaixonado por isso. Então, assim, eu entendi que era a minha missão, essa é a minha missão. E a minha missão é estudar. De repente, eu vá voltar agora ao PhD, faço as provas lá, o povo queira me expulsar, porque ainda tem isso, né? É um ano de luta, senão o povo te expulsa. E eu volto, hashtag, me aceita de volta o FPE, me aceita de volta, eu quero um doutorado. Eu vou ser. Mas a minha missão, eu preciso viver isso, eu preciso terminar. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou fazer meu PhD, eu sei que eu serei um PhD em economia e eu quero absorver o máximo de conhecimento, porque eu acho que o nosso país precisa disso.